Vamos conversar com Paulo Nicoli Ramírez, que é professor de Ciências Políticas da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Oi, Paulo, tudo bem? Bom dia.
Tudo sim, bom dia.
Paulo, tanta coisa para a gente falar, né, na política. Vamos começar com o Temer no G20. Ele diz que não tem crise econômica no Brasil. Como é que você vê isso?
Bom, o governo Temer está absolutamente perdido, né, em relação às reformas, em relação à corrupção, né, enfim. Então é um governo que parece não saber mais o que dizer, né?
Uhum. Quer dizer, ele chegou lá, né, e dizendo que não existe essa crise econômica, né, e a repercussão disso aqui no Brasil. A gente lê uma manchete dessas, né, nos sites, enfim, são manchetes que realmente, né, a realidade é outra, né?
Ah, sim, né, o índice de desemprego é gigante aqui no Brasil, né? Um dos maiores da história. Enfim, o poder de compra da população também acabou sendo reduzido, né? A inflação foi maior do que o aumento real dos salários, enfim. Então isso vai demonstrando como o governo Temer, ele vive fora da realidade, né? Mas é toda uma estratégia para tentar, digamos assim, blindar a imagem do governo contra qualquer crítica, né? Já que, aparentemente, está por vir uma nova ordem, uma nova quantidade de delações premiadas, né? Do Cunha e do
Doleiro
também, né? Exatamente.
Do Lúcio, né? Funaro. Né? Isso. Então, qual que é a tua expectativa também em relação a essas delações, né?
Então, o que está acontecendo em Brasília agora, o governo está tentando adiantar o quanto antes, né, a análise na CCJ, né, em comissões de ética e tudo mais, para ver se o processo de impeachment acaba ou não sendo apagado, né, exatamente, né? Mas por que o governo está tentando fazer isso? É porque está vindo uma nova onda de delações. Então, quanto mais o governo conseguir antecipar a análise, né, de todos os processos que vieram do STF, mais o governo consegue eliminar uma futura rediscussão no Congresso, no Senado, desse debate sobre impeachment, né?
Entendi.
Só que, aparentemente, o que está por vir é muito pior do que as atuais denúncias já apuradas.
Né? Exato. Agora, Paulo, o Temer diz que, se ele for derrotado na Câmara, ele tem certeza que será absolvido pelo Supremo Tribunal Federal.
Enfim, é o governo dando tiro do escuro, literalmente, né? Tentando afirmar uma certa normalidade do governo, afirmando a permanência das suas tentativas de reforma e tudo mais, mas é um ato desesperado, né, que a gente está vendo. E o que está sendo indicado, né, que o Funaro, ele foi tirado de um presídio, acho que era o da Papuda, né, levado para a Polícia Federal, e o que o Funaro está para denunciar na sua delação é que o grande mentor da distribuição de recursos da Caixa foi o Temer, né, que acabou pedindo para que esses recursos fossem distribuídos para membros do PMDB.
Uhum. Bom, vamos falar de outro partido agora, o PSDB. O Tasso Gereissati já parece que está dando a indicação, né? Caminhando aí para pular fora mesmo do barco, né? Está já, assim, em conversas com o Rodrigo Maia, né? Achando que ele que deve fazer essa travessia, né? Como é que você vê a posição do PSDB?
O PSDB está numa situação muito contraditória, né? Por um lado, há uma defesa cega, né, em relação à imagem do Aécio, né, que foi ontem absolvido, né, pela Comissão de Ética, né? Mas, por outro lado, o próprio líder do partido, né, o Tarso, acabou desenvolvendo essa ideia de que é necessário, ao mesmo tempo, o PSDB abandonar o governo, né? Então vejam que é uma postura um tanto contraditória, mas já está muito mais do que claro que interessa ao PSDB colocar o Maia no poder, né, e mesmo adquirir ainda mais poder dentro de um próximo governo.
É, o Aloysio Nunes Ferreira, eu vi um vídeo também na televisão, ele também apoiando o Michel Temer, né, tá um racha danado, né, entre os tucanos, né?
Assim, acho que mais do que um racha, um salve-se quem puder, né, de acordo com os interesses e alianças, né, o que tá em jogo são apoios, né, que possam eventualmente livrar um ou outro de uma acusação futura, né?
Bom, agora vamos falar aqui da CCJ, né? O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o Rodrigo Pacheco, né, do PMDB, ele negou, né, nesta quinta-feira, o pedido da oposição para ouvir o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que é o autor, né, da denúncia em que acusa o presidente da República de cometer o crime de corrupção passiva. E o pessoal, né, da, enfim, as pessoas, os políticos, né, opositores, claro, que estão, não concordaram com isso, né? Parece que vão tentar via judicial esse depoimento. Seria importante o Janot falar na CCJ, Paulo?
Claro que sim, né? Isso seria um processo mais transparente, democrático, né? Mas a função da CCJ, né, o que está ficando claro, é blindar o governo, né? Mas isso vai caracterizando, né, como, de alguma maneira, as elites brasileiras, né, tentam dominar o judiciário, que vai caracterizando também um verdadeiro estado de exceção aqui no país. Né? Isso porque o processo da Dilma, digamos assim, foi muito mais violento contra ela, né, com denúncias, digamos assim, muito mais light do que aquelas que hoje são feitas sobre o governo Temer, né? Ou seja, diante das acusações que a Dilma teve, né, ou seja, ela é uma aspirante, né, em relação ao volume de denúncias contra o Temer hoje, né, e o que está sendo feito com o Temer é uma blindagem absoluta, né. Isso porque se o Temer for afastado, ocorrer qualquer coisa, ele mesmo pode eventualmente realizar delações e, digamos que metade do Congresso e Senado estaria também sujeito a denúncias e cassações também futuras.
Perfeito. Agora, enfim, como é que fica a questão das diretas já, hein? Que a gente ouve nas ruas, os movimentos populares, sindicalistas, população também já aderindo a essa tese diretas já. Como é que você vê?
Então, a tendência é que esse movimento cresça, por um lado, mas, por outro, há o problema do tempo, né? Ou seja, a gente está mais ou menos há um ano e dois meses, né, do início da campanha eleitoral, né, um pouco mais, um pouco menos. E o que o governo Temer está tentando fazer é ganhar esse tempo, né, para que não seja deposto, porque virando o ano já não faz mais sentido convocar novas eleições, né, faltando tão pouco para a realização normal do pleito, né.
Certo. Você, como cientista político, Paulo, como é que você está vendo esse período da história brasileira?
Então, é um período ímpar, né, e que ao mesmo tempo acaba revelando uma tradição histórica, né, de como se governa no país. Só que é o que a gente está vendo é o limite desse movimento, né, o que a gente chama de patrimonialismo, ou seja, nunca, de fato, a esfera pública no país esteve separada da esfera privada, né? Então sempre interesses grandes latifundiários, industriais, estiveram permeando as políticas, né? E agora esse é o momento limite, né, em que os interesses privados estão ficando claros, né, nas formas de decisões políticas, né. Então que a gente precisa de uma reforma política, de uma conscientização maior do povo, que o povo pressione mais os seus governantes, saiam às ruas, né, para que alguma mudança possa ser feita de fato, né.
Perfeito. Então a briga aí, no caso, é na rede e na rua, né?
Ah, sim, não há outra forma da gente mudar a realidade política sem manifestações públicas. Né?
Tá certo, Paulo. Olha, muito obrigada pela sua participação. Um abraço para você.
Obrigado, bom final de semana.
Obrigada para você também. Falamos aqui com Paulo Nicoli Ramírez, professor de Ciências Políticas da Escola de Sociologia e Política de São Paulo.